Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio o Olhar da Cidadania, o programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar sobre o sistema de manicômios no Brasil, com o escritor Daniel Navarro. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Daniel Navarro é escritor, jornalista e autor de dois livros, O Capa Branca e Cinzas do Juquiri, ambos sobre o complexo do Juquiri. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Opa, obrigado, Joel.
Esse é o ano limite, 2024, para fechar todos os manicômios do Brasil, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Essa determinação foi cumprida, Daniel?
Eu acho que não, viu? Se bem que a gente ainda tem um mês e meio, mais ou menos, até o fim do ano. Eu posso falar mais sobre o Juqueri, que é em Franco da Rocha, aqui na região metropolitana de São Paulo. O manicômio judiciário ainda está em operação, dizem que vai ser fechado e tudo mais, mas a gente não sabe quando, nem o que vai acontecer com os internos que ainda vivem lá, para onde vão, o que vai ser feito com eles.
E em todo o Brasil nós temos quase 2 mil internos, né? Nos 27 hospitais ainda existentes. Essa transição, você acha que deve acontecer quando?
A gente tem sempre que separar um pouco, acho que, esses termos, porque a gente tem a questão do que é o hospital psiquiátrico, uma clínica psiquiátrica e o manicômio judiciário. O manicômio judiciário, no contexto do Juqueri, era visto como uma prisão. Os próprios protagonistas do livro, coautores tanto do Capa Branca quanto Cinzas do Juqueri, chamavam o manicômio judiciário de prisão porque para lá iam as pessoas que tinham cometido crimes, mas depois do julgamento recebiam um laudo psiquiátrico e verificava-se que, por conta de questões psiquiátricas, psicológicas ou de doenças mentais, elas não poderiam ir para um presídio comum e tinham que cumprir a pena e receber tratamento. Então elas ficavam apartadas, obviamente, dos pacientes que viviam nas clínicas e nas colônias do Juqueri. Clínicas e as colônias do Juqueri foram desativadas em 2021, no dia 1º de abril de 2021. O manicômio judiciário, hoje, ele se chama Hospital de Tratamento e Custódia André Teixeira Lima.
Daniel, a luta antimanicomial surgiu na década de 70 aqui no nosso país. E o sistema manicomial no Brasil foi substituído pela reforma psiquiátrica em 2021, trazendo uma mudança significativa, né? Porque havia muita violação dos direitos humanos nesses espaços dos hospícios e dos manicômios, né?
A luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica, elas representam grandes avanços para essas questões, principalmente de preservação e garantia de direitos humanos, dos direitos básicos das pessoas que precisam de acolhimento, de tratamento, para ter uma qualidade de vida melhor. O problema é que a cada conquista, cada passo que se dá, tem dois que vão para trás. E o grande desafio, na minha opinião, tanto da luta antimanicomial como da reforma psiquiátrica, até se a gente pensa como um todo, acabar com a lógica manicomial na cabeça das pessoas comuns, aquelas que não estão ligadas nem no mundo acadêmico, nem nas áreas profissionais de saúde e de saúde mental.
Porque existe um grande preconceito em relação a ser ou não louco, né, no nosso...
Existe falta de conhecimento mesmo, eu acho, né, de achar que quem é diferente tem que ser excluído, e essa exclusão, ela representa o quê? Mandar para longe. Esse é o cerne da questão do Juqueri e de outras instituições psiquiátricas, que são centenárias até. O Juqueri foi fundado em 18 de maio de 1898, que, por acaso, é o dia da luta antimanicomial, que é 18 de maio de 1987, é quando começou aqui no Brasil, em Bauru e etc. Mas ainda tem muita gente que pensa com a cabeça de 1898, que é tirar as pessoas do convívio social e mandar para um município de Franco da Rocha, e o próprio Juqueri fica a 50 quilômetros do centro de São Paulo. que a gente ouve às vezes, né? Aquela história da gente diferenciada, da pessoa esquisita, né? Tem que mandar para longe. E esse longe acaba se tornando um lugar atrás de cercas, de muros, que a gente não vê exatamente esse tipo de violação. Claro que a gente não tem hoje em dia uma instituição psiquiátrica como foi o Juqueri, que tinha mais de 18 mil pacientes. Mas tem pequenos Juqueris ainda espalhados por aí, né, que são comunidades terapêuticas que operam em condições bastante complicadas, com essas mesmas violações que aconteciam no passado.
O Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A condenação ocorreu em 2006, 7 anos após a morte de Damião Gimenez Lopes, paciente espancado e morto em uma clínica psiquiátrica em Sobral, lá no Ceará.
Tem um caso até que virou filme, né? Que é o Bicho de Sete Cabeças, que é originário do livro Canto dos Malditos, que é a história do Austragésimo Carrano, que ele foi internado de forma compulsória, né, pelos próprios pais, e dentro das instituições pelas quais ele passou, ele sofreu vários tipos de violência e acabou morrendo em decorrência muito de tudo que ele passou nessas instituições, né?
Daniel, vamos ouvir uma música da sua escolha? Saúde, Rita Lee. É um verdadeiro hino ao autocuidado e à importância de se priorizar em meio a um mundo repleto de opiniões e discursos vazios. É um lembrete que, enquanto estivermos vivos, temos a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas, de espalhar alegria e felicidade. Um pequeno comentário sobre a música.
Foi meio que natural eu escolher a música com o título de Saúde, porque é o que a gente está discutindo, né? Não só a saúde do corpo, mas a saúde mental, é uma coisa que está ligada à outra. E a própria Rita Lee, ela foi considerada muitas vezes esquisita, estranha. Ela mesmo cantava que era a ovelha negra da família. Eu me lembro até que quando ela morreu, eu ouvi comentários no restaurante que eu estava almoçando, né? E a gente falou assim, morreu porque abusou, né? Foi natural que aconteceu isso, ela mereceu, sabe? Esquecendo que, na verdade, ela cantou, interpretou e compôs muita coisa que muita gente gostaria de dizer, mas não tinha coragem, na verdade.
Me cansei de lero, lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Quero mais saúde. Me cansei de escutar opiniões de como ter um mundo melhor. Mas ninguém sai de cima nesse shopping, não molha. Eu sei que agora eu vou. Cuidar mais de mim.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Nós estamos falando sobre o sistema de manicômios no Brasil com o escritor e jornalista Daniel Navarro. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, o direito à saúde é reconhecido, mas a saúde mental nem sempre recebeu a mesma atenção que a saúde física, Daniel.
Exatamente.
Por que há tanto preconceito em relação à saúde mental?
Muito por conta de falta de informação mesmo, de se confundir, de se carregar estigmas e até de a gente tentar achar soluções simples para problemas complexos, né? Eu sou formado em jornalismo, não estudei psiquiatria, psicologia, tampouco medicina. Pelo pouco que eu sei, a gente faz exames clínicos, coleta de sangue ou por radiografia, e a gente sabe o que aconteceu, né? Mas com a cabeça é diferente. E cada indivíduo tem sua peculiaridade, seu problema. É muito complicado a gente mesmo, os leigos, diagnosticar as pessoas com algum tipo de transtorno. Quando a gente faz isso, a gente exclui a pessoa. Uma das coisas que deram errado no passado, que era o isolamento. Tem o caso de um interno do manicômio judiciário, que aparece em ambos os livros, tanto no Capa Branca quanto no Cinzas do Juqueri, que ele ficava trancafiado 7 dias por semana, 24 horas por dia, numa cela do manicômio, e era muito violento, muito agressivo. Depois de um tempo, ele passou por uma avaliação psiquiátrica e verificaram que ele era violento por quê? Porque ele ficava preso. E hoje se sabe, né? O próprio CAPS é uma evolução dessa estrutura manicomial, ele funciona de portas abertas. A pessoa não fica lá presa, ela pode entrar e sair, ela tem a liberdade de buscar o tratamento, tanto buscar o medicamento quanto fazer oficinas e todas essas questões terapêuticas, né, ela resolve no próprio CAPS. O que eu vejo, né, porque graças aos dois livros, eu acabei, tanto com o Walter quanto o José da Conceição, que são os autores do Capa Branca e do Cinzas do Juqueri comigo, a gente visita muitas universidades e CAPS. E a gente vê nos CAPS que a realidade é muito diferente daquela do passado.
Quando começou o interesse seu pelo assunto?
Começou por acaso. Porque eu me lembro que na faculdade de jornalismo eu tinha um professor que ele analisava as reportagens que a turma escrevia. Ele falou assim, você tem que conversar com as pessoas que vivem nas ruas, com os próprios mendigos, com os moradores em situação de rua e etc. Isso ficou guardado na minha cabeça, eu acho. Depois eu vi o filme Bicho de Sete Cabeças, li o livro Canto dos Malditos, isso ficou guardado em mim, né? Até que um dia eu assisti a uma entrevista num programa de TV, o Walter, que escreveu Capa Branca comigo, estava dando essa entrevista, ele contou um pouco de como era a vida dele no Juqueri, e no final da entrevista ele revelou que gostaria de transformar as memórias dele em livro. Eu falei, poxa, para eu ler esse livro alguém tem que escrever com ele, né? Aí eu pensei, por que não eu? E mandei um e-mail para a produção do programa, no qual ele estava. A emissora de TV colocou a gente em contato e a gente começou a escrever o livro e eu tive o privilégio de acessar as memórias dele antes de muita gente. Foi em 2007. Em 2014 o livro foi lançado, o Capa Branca, que conta a trajetória dele primeiro como funcionário, depois como paciente do Juqueri. Em seguida veio o Cinzas do Juqueri, isso em 2021, que ele foi lançado. Eu escrevi com José da Conceição, que por acaso é primo do Walter.
Eu queria te interromper para te perguntar. Você disse que quem contribuiu com você, dois ex-funcionários, né?
Foi.
Juqueri. O primeiro começou como funcionário e depois se tornou paciente?
Foi assim. Ele ingressou no Juqueri como atendente de enfermagem. Foi uma das primeiras turmas de funcionários que ingressaram no Juqueri concursados. Ele foi trabalhar como atendente de enfermagem em uma clínica psiquiátrica. Depois de um tempo, uns 3, 4 anos, ele foi transferido para trabalhar no manicômio judiciário. Era o local em que ninguém queria ir trabalhar, porque era prisão. Então, por questões políticas de relacionamento, ele foi mandado para o manicômio judiciário para trabalhar lá, não cuidando dos pacientes como ele fazia, como um atendente de enfermagem, que seria um auxiliar de enfermagem, alguma coisa assim, mas como carcereiro, na verdade. Isso foi um primeiro impacto muito forte, porque a realidade mudou completamente. Ele estava num ambiente de cadeia, em que, no hospital, o paciente podia agredir o funcionário. Mas era um momento de surto, de dificuldade. Isso não queria dizer que no dia seguinte ele ia fazer a mesma coisa. No manicômio era diferente. Os próprios internos que estavam lá eles agiam de forma mais meticulosa para proteger os próprios interesses. O Walter mesmo, ele se deparou com um interno que ele violentava outros pacientes, que já chegavam lá fragilizados, e o Walter perseguia esse interno. E ele, claro, foi jurado de morte e tudo mais. Então passou por esse tipo de apuro, né? Até que chegou um ponto que o Walter queria voltar para o hospital para trabalhar como atendente de enfermagem realmente, não como carcereiro, mas ele não era ouvido. E aí foi acumulando falta, provavelmente ele desenvolveu uma depressão, isso já me contaram, eu não posso nem diagnosticar. Ele começou a faltar no trabalho, e aí viram que o prontuário dele de funcionário estava todo manchado por faltas e mandaram ele de volta para a clínica. E lá já não aceitavam tão bem a figura dele, porque ele era um funcionário considerado problemático, que o prontuário dele estava todo manchado com faltas, né? Isso minou ainda mais a sanidade dele, até que ele voltou, não conseguiu sair de casa para trabalhar. Um psiquiatra que já o acompanhava sugeriu para que ele se internasse, porque senão ele poderia ser exonerado, perder o salário, ele já tinha uma casa para sustentar, etc. Então ele se internou como se fosse um paciente comum, sem nenhum tipo de regalia nem nada. Todo paciente chegava lá, tinha o cabelo raspado, ganhava o uniforme de paciente, então ele perdeu a característica dele, o uniforme dele de funcionário, que era a capa branca, por isso que o livro chama Capa Branca. Ele ficou num setor de isolamento, ficou numa cela, né, que era esse setor de isolamento, para verificar qual que seria o diagnóstico dele. Não poderia ser positivo, porque ele ficou trancafiado. Claro que ele foi procurar o psiquiatra dele.
Única referência que ele tinha,
Referência que ele tinha para se salvar
ele
lá
era
dentro,
um
né?
funcionário que estava passando por um tratamento.
Ele passou por um momento muito difícil em que arrancaram os dentes dele, praticamente sem anestesia. Então ele ficou totalmente reconhecível, né? Ele perdeu a capa branca, perdeu os cabelos e os dentes. E aí depois, por acaso, ele foi reconhecido e colocaram ele num andar, num dormitório, onde tinha outros funcionários que também estavam se tratando e tinham virado pacientes também.
Não foi só o caso específico dele. Vários funcionários do Juqueri passaram de funcionários para internos. Eu vou te
Isso.
interromper um pouco para ouvir o professor Christian Danker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Danker.
Nesse momento que nós vivemos no Brasil, que doenças mentais são mais recorrentes?
Olha, Joel, a gente tem aí, infelizmente, uma certa confirmação já de dados que colocam o Brasil em primeiro lugar nas grandes metrópoles em ansiedade, em segundo lugar quando se trata de depressão, também nas grandes cidades. A gente tem um em cada três brasileiros com dificuldade de sono. É um novo indicador aqui no nosso radar, né? As dificuldades de sono têm aumentado muito. E elas são proporcionais à percepção social de que nós temos um problema de concentração e atenção. Curiosamente, não relacionado com o uso excessivo de telas. Curiosamente, assim, é uma onda de problemáticas ligadas à atenção que veio não se sabe de onde, porque onde estava isso antes, né? A gente também tem um dado muito preocupante, que é o aumento de curva de suicídio. No mundo inteiro, essa curva está estável ou caindo, no Brasil ela sobe. A gente tem um conjunto de sinais ruins em torno de violência doméstica, tanto por homens quanto por mulheres, mães e pais. Ou seja, há um avivamento, né, da violentização e da agressivização das relações sociais, e isso tem afetado a saúde mental de forma muito impactante. Agora, um dado que veio aí recentemente numa pesquisa feita pelo Ethos, Instituto Ethos, é de que os brasileiros consideram a saúde mental uma área de subinvestimento. Ou seja, o Estado não está fazendo a sua parte quando se trata de investir em saúde mental, ela está subinvestida quando se pensa em termos de orçamento público.
E antes dessa
Só que
pesquisa, quais seriam as políticas públicas
necessárias para a gente combater?
Basicamente, a construção de equipamentos substitutivos, né? CAPS AD, álcools e drogas, CAPS AI para crianças, que faltam agudamente em muitos lugares, CAPS adultos, CAPS 3, que comportam um certo regime de internação voluntária, né? Isso tudo seria, assim, a continuidade do que se espera da reforma psiquiátrica brasileira, cujo marco é a Lei Paulo Delgado, 2001. Só que essa mesma pesquisa, Joel, apontou uma outra coisa muito curiosa. O reconhecimento de que há um déficit de investimento do Estado, mas um consenso de que o Estado não deveria investir tanto em saúde mental. Por quê? Porque nós percebemos que a saúde mental é um problema particular e privado. O brasileiro tem essa leitura, tem esse entendimento. Saúde mental é dever de todos, é direito de todos, não é prerrogativa de ricos. A gente tem que parar com essa ideia de que todas as abordagens que lidam com sofrimento, inclusive psicanálise, elas são elitistas por si só. Isso tem feito mal para a política pública na matéria.
Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje nós estamos falando sobre o sistema de manicômios do Brasil, com o jornalista e escritor Daniel Navarro. O Ministério da Saúde anunciou novas medidas para expandir os serviços de saúde mental, incluindo o aumento de quase 400 milhões de reais no orçamento destinado ao custeio anual dos centros de atenção psicossocial. Esses centros, eles são a solução para resolver o problema da extinção dos manicômios e hospícios no Brasil?
É difícil a gente falar em solução, né? Porque quando se propõe uma solução, parece que vai acontecer um milagre, né? Teve uma pessoa lá nos anos 30, nos anos 40, que disse que tinha uma solução final para os problemas e a gente sabe o que aconteceu com ele, né? Não vou nem dizer o nome para a gente não ter problemas aqui. Na verdade, é um dos possíveis caminhos para uma melhoria no serviço, é uma evolução.
Na pesquisa para a elaboração do livro, você levantou inúmeras histórias, algumas delas estão no livro. Qual ou quais que mais impressionou?
Vixe, eu ficaria aqui o dia inteiro falando com você, né? Porque isso depende muito do período que eu vivo e que estamos vivendo também. No começo, quando eu conheci o Walter, era a própria história dele. Porque eu queria entender por que ele tinha virado paciente e por que ninguém o reconhecia. O José da Conceição se deparou com ele um pouco antes, no manicômio. E ele ainda tinha um pouco de prestígio, ele tinha... O Zé da Conceição se lembra muito dele como uma figura que carregava bastante empáfia. Ele se achava mais importante do que os outros, porque realmente ele ficava numa cela separada, tinha algumas regalias que os outros não tinham. Era uma coisa mais complicada. Mas eu acho que foi uma das portas de entrada assim, para eu entender o que foi... Quer dizer, é difícil de entender o que foi, porque o Ju queria um quebra-cabeça com várias peças e muitas delas se perderam. Não é à toa que o Cinza do Juqueri tem esse nome, porque a gente tentou, a partir da visão do José da Conceição, resgatar a história de pessoas que deixaram de existir, porque houve um incêndio em 2005 que queimou os prontuários dos pacientes que passaram por lá de 1952 até 2005.
Eu vou te interromper um pouco. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Obsessão por riqueza está fomentando ansiedade e depressão, afirma relator especial da ONU. Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações.
A obsessão com o crescimento da economia está causando uma pandemia de saúde mental que afeta desproporcionalmente as pessoas mais pobres. A conclusão é do relator especial da ONU sobre pobreza e direitos humanos, autor do relatório Economia do Burnout, Pobreza e Saúde Mental. Para Olivier Descouter, a busca desenfreada pelo aumento do Produto Interno Bruto, PIB, gera escolhas políticas que tornam as sociedades mais desiguais. Em entrevista à ONU News em Nova York, ele disse que essa lógica também é nociva aos trabalhadores que sofrem cada vez mais com ansiedade e depressão.
Inequalities are driving people crazy.
Segundo o especialista, as desigualdades estão enlouquecendo as pessoas, pois causam a chamada ansiedade por status. Segundo o especialista, quanto mais desigual é uma sociedade, mais as pessoas da classe média temem cair na pobreza e, com isso, desenvolvem quadros de estresse, depressão e ansiedade. O relator defende que é preciso parar de pensar que o crescimento econômico, aumentando o PIB, é a varinha mágica que resolverá o problema da pobreza. Para ele, a busca por esse crescimento está aumentando o fosso entre ricos e pobres, resultando em problemas de saúde e no medo de ficar para trás.
So the single most important risk factor today is a 24/7 economy.
Sobre a precarização do trabalho, Descuter afirma que o fator de risco mais importante hoje é uma economia que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, na qual os trabalhadores devem estar basicamente disponíveis sob demanda. Essa lógica resulta em horários muito variáveis de trabalho, o que torna muito difícil manter um equilíbrio adequado entre a vida familiar e a vida profissional. Segundo ele, essa incerteza constante sobre os horários e a carga de trabalho representa uma grande fonte de depressão e ansiedade. O relator especial afirmou que essa realidade afeta especialmente os trabalhadores de aplicativos e plataformas digitais, mas adicionou que o fenômeno se estende a muitas indústrias no mundo. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
Direitos humanos são direitos de todos.
Estamos caminhando para o final do programa. Quero uma síntese a partir da experiência de você escrever dois livros sobre o assunto, sobre o Junqueri, sobre os internos, sobre a violação de direitos humanos que aconteceu naquele complexo, para finalizarmos a nossa entrevista.
Uma das coisas mais importantes é a gente conhecer a nossa própria história, porque quando a gente não a conhece, ela se repete. E quanto mais ela se repete, maior a tragédia é.
Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. Agradeço a participação do jornalista, escritor e autor do livro Cinzas do Junqueri e Capa Branca, Daniel Navarro. Não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Não deixe de acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.